Então nós não temos aquela história como todo mundo diz, olha, isso ficou concentrado. Pelo contrário, nós fomos alterando, e como diz a reportagem do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, não o nosso, a literal alteração da estrutura da tradicional pirâmide. E, portanto, isso vai criando um outro ambiente. Observa-se que, democraticamente, a pobreza está sendo reduzida e substancialmente, sem impedir ainda que esse ritmo, muito menor, e não podia ser diferente, ou não teríamos ascensão social, dessa forma, das classes mais favorecidas, para que elas continuassem crescendo. Outro resultado relevante da pesquisa é que, em 2010, houve ganho da renda disponível em todas as classes sociais, todas, especialmente para os estratos mais pobres. A renda disponível é aquela que sobra no orçamento das famílias depois que todas as despesas são pagas. É basicamente o sinônimo de consumo para as classes sociais de baixa renda. Eu me recordo, Benedito de Lira, que meu pai brincava e dizia assim, dinheiro que o sujeito mais pobre ganha, ele não bota no colchão, ele joga para a barriga. Então vai para o consumo. E isso a gente assistiu agora nos dados da economia, quando o varejo no interior de diversas cidades do Nordeste, ele puxou a nossa economia para cima, o varejo. E obviamente traz consigo o atacado. E, consequentemente, impulsiona a indústria. Por isso nós tivemos crescimento da indústria. Numa época de crise, inclusive, em 2009. Então, desta forma, a gente poderia dizer taxativamente que no ano passado sobraram, em média, R$ 368 por mês no orçamento das famílias, que eu diria que é uma cifra 60% maior do que no ano de 2009. Portanto, foram as classes D e E que registraram os maiores ganhos de renda disponível no período. É essa classe que foi saindo ali, ó, se movimentando, adentrando no mercado. Por isso que na semana passada a nossa presidenta pôde comemorar, meu caro Pimentel, um milhão de microempreendedores individuais aderindo a um programa que Vossa Excelência teve a oportunidade de relatar na Câmara, teve a oportunidade de pilotar o processo no Ministério da Previdência, e que muita gente dizia que nós estávamos fazendo um estardalhaço. Nós estávamos olhando exatamente para essa turma da economia que vivia na periferia, na marginalidade, meu caro Jaime Campos, e que precisaria ter mais do que a mão do governo, política pública, se inserir no contexto, ir para a esfera da previdência, gozar dos benefícios e ter a sua atividade reconhecida como atividade laboral, legítima, sair daquele processo pleno de ter que correr. Quantas vezes, Pimentel, nas ruas de Fortaleza, o ambulante botou o saco nas costas e tome-lhe pé correndo, que vinha a história do rapa para tentar pegar os nossos dignos vendedores ambulantes, camelôs, comerciantes. Portanto, agora, nós os chamamos de empreendedores individuais, cadastrados, registrados e com direitos. Portanto, é importante isso é ascensão econômica e social. Isso é oportunizar a essas pessoas o caminho do crescimento. E aí é importante trazer aqui como dados, vou encerrar, senhor presidente, esse meu pronunciamento. Segundo aqui Carneiro Filho, vice-presidente da CETELEM, BGN, em 2010 a renda disponível dos mais pobres atingiu R$ 104,00, com um crescimento de 70% em relação a 2009, meu caro Jucá. Isso não é uma ação qualquer. Isso é mexer exatamente na base da economia. Essa que é a verdadeira política de distribuição de renda. Essa que é a verdadeira ação de você pensar num país para crescer, investir em infraestrutura, desenvolvimento sustentável, mas ter como horizonte, ter como pilar básico o desenvolvimento social. Incluir Aí é que é verdadeiramente repartir o bolo. Eu vi no passado aqui uma conversa, não, deixa o bolo crescer, deixa o bolo crescer. O que nós estamos fazendo aqui é repartindo esse bolo e vendo exatamente o crescimento da economia. Uma parte ao senador Benedito de Lira.
Nobre senador Walter Pinheiro, eu fico muito feliz em ouvir Vossa Excelência na tarde e noite de hoje. Quando Vossa Excelência faz uma retrospectiva de tudo aquilo que este país já teve a oportunidade de viver e vivenciar. E com a passagem do presidente Lula no governo do Brasil, as coisas mudaram consideravelmente. O exemplo que Vossa Excelência dá da Bahia é o exemplo que eu dou de Alagoas. Em algumas oportunidades eu tive muita tristeza. Algumas pessoas na minha cidade de Maceió catando lixo para se alimentar. Que coisa terrível. Após a presença do presidente Lula no governo, isso deixou, desapareceu. A classe excluída exatamente até de ter 3 refeições por dia, passaram a ter. Vossa Excelência fala no programa, os mais distantes povoados da região do interior dos nossos estados, das nossas cidades. As pessoas viviam sob a iluminação da luz de candeeiro, ou com querosene, ou exatamente com azeite. Era uma coisa inacreditável. Em pleno século XXI e XX. Hoje, eu fico muito feliz quando ando no meu estado, por mais distante que seja, o casebrezinho está lá, um poste de luz e um bico de luz dentro de casa. A mesma coisa, nobre senador, é o que deve acontecer com o governo da presidenta Dilma. Lá no seu estado, como no meu estado, provavelmente nos estados mais pobres do Brasil e até nos mais ricos, as pessoas ainda bebem hoje água que não presta, água imprestável. Eu fico muito triste quando vejo, por exemplo, no cimiar do meu estado, que é bem pequeno, um sertanejo, nobre senador Walter Pinheiro, tomando água de barreiro. Então precisa que a presidente Dilma coloque para os brasileiros tomar água potável. Água que se toma em Brasília, que se toma em São Paulo, que se toma no Rio Grande do Sul. Porque o brasileiro do Rio Grande do Sul, o brasileiro de Brasília e de São Paulo, é o mesmo brasileiro da Pariconha de Alagoas, é o mesmo brasileiro da cidade mais pobre da Bahia. Por isso, nós precisamos, nesta casa, nobre presidente Paim, nós precisamos fazer com que a presidente Dilma leve muito a sério esse programa. Água para todos é importante, inclusive para ajudar a saúde pública preventiva do Brasil. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência por essas manifestações. E eu queria aqui parabenizar o ex-presidente Lula, que na verdade foi um benfeitor deste país e particularmente do meu estado de Alagoas. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Benedito de Lira. Mas eu quero, Benedito, continuar falando exatamente dessa grande transformação. Essa maior renda disponível entre as camadas mais pobres foi equivalente a um total de recursos na ordem de 1,4 bilhões de reais dispensado para o consumo. Poderia aqui, sem medo nenhum de errar, meu caro João Pedro, afirmar que aí está uma comprovação da sustentação da nossa economia de um novo mercado interno. E isso foi o que praticamente nos deixou imunes daquela grande crise mundial de 2008, que se arrastou para 2009, e que até hoje deixa sequelas nas maiores economias do mundo. Portanto, eu poderia aqui ainda ficar descrevendo diversas dessas relações, dessas pesquisas, o que é que aconteceu, por exemplo, com o salário dos trabalhadores, como é que depois dos mais pobres, até as classes mais ricas, A e B, registraram taxa de crescimento, a classe média, os seus ganhos, o que é que significou a movimentação da renda disponível da classe C, que era de 204 e subiu para 243 no ano passado, portanto, um acréscimo de 19%, e, portanto, assim, registrando algo de 4 vezes a mais do que a inflação do período. Por isso, senhor presidente, eu quero buscar encerrar e até dizer que essa movimentação trouxe a um outro debate no país. Todo mundo nos cobra hoje a situação dos aeroportos, Eu pergunto, o que fizeram no passado com a infraestrutura no Brasil? Hein? Essa movimentação que eu me referi aqui de classes, essa distribuição de renda, segundo a pesquisa divulgada hoje pela Folha, diz que metade dos brasileiros planejam uma viagem internacional nos próximos 12 meses. Metade dos brasileiros. Portanto, você imagine o que é isso. A movimentação de aviões, o número de carros nas nossas cidades, a aquisição de bens, a aquisição do imóvel, da casa própria, de ter a oportunidade, Benedito de Lira, do sujeito ter em casa e ter o seu eletrodoméstico. Eu venho de uma família muito humilde e me recordo que no período que a TV surgiu, meu caro Pimentel, lá em casa a gozação era o seguinte, a gente assistia o televizinho. Eu andava com um banquinho de madeira que era para ir para a janela da casa do vizinho para ver a televisão. Hoje, nós temos essa oportunidade espalhada, tudo quanto é canto. O acesso a esses bens de consumo, o acesso à educação, à escola. E aqui eu quero encerrar salientando o grande trabalho que fez o nosso governador do estado, Jacques Wagner, que pegou essa política nacional e disse que nós precisamos interiorizar isso, levar água, saúde, educação, segurança, emprego, renda para o interior da Bahia. E aí eu quero encerrar contando um episódio que me chamou muita atenção, gente. O pessoal filmou um casal no interior da Bahia, meu caro Jaime Campos, e o casal discutia um com o outro. Na casa deles tinha chegado água e tinha chegado energia. E a mulher dizia assim, não, mas para mim o mais importante é a água. Aí o marido disse que nada, o importante para mim foi a luz aí que chegou. Isso o diálogo, se solto, nós deixamos lá correr a solta. E o esposo daquela sertaneja disse, nada, o mais importante é a luz. Eu ligo aqui meu radinho, minha televisão. E a mulher disse que nada, agora tu vai poder dormir, se não tivesse água tu vai dormir sujo. Nem eu queria dormir com você, pô. Então, o diálogo de duas pessoas que passaram a ter contato a primeira vez com dois benefícios importantes. E aí, eu me recordo muito bem, quando o Lula esteve na Bahia para inaugurar o ponto 150 mil do Luz para Todos. A mulher chegava no interruptor, Benedito, apertava e ela dizia, meu Deus, o que é isso? E ela não se conformava, apagava e acendia. E ela disse, Lula, sabe qual é a minha alegria? Minha alegria agora é que eu posso ver meu menino inteiro. Eu de noite ia com o candeeiro, enquanto eu alumiava a cabeça, eu não via os pés. Enquanto eu alumiava os pés, eu não via o rosto. Agora eu posso ver minha criança inteira. Satisfação. Para mim e para você, Benedito, que mesmo vindo até de origens, eu no meu caso, origem humilde, a gente sempre teve luz em casa. É fácil uma pessoa que tem tudo isso falar e dizer, ah, isso é bobagem. Mas para quem passou a vida inteira numa completa escuridão, sem acesso a esse bem, ela é uma conquista que não é possível a gente mensurar. É essa alegria que nos faz ter a certeza da continuidade com avanços desse brilhante projeto que começou no Brasil com Lula. Lula não descobriu o Brasil, mas esse projeto de transformação começou sim com Luiz Inácio Lula da Silva e com certeza com Dilma nós vamos avançar muito mais daqui para frente.